Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, como hoje é o Curious Cat, tem alguma coisa pra me perguntar?
Não.
Não, né? A gente é foda, é muito foda te achar uma pergunta pra fazer. Que eu sei absolutamente tudo
Tu
que
sabe
a
tudo,
Renata.
né? É.
Eu posso responder pela Renata. A gente ainda tem que fazer um programa de entrevista em que a gente responde uma pela outra. Porque, sinceramente, eu me sinto perfeitamente. Eu poderia ser a Renata por um dia. Se a gente fizesse aquele esquema de trocar de corpo,
Ia ser
ninguém ia notar.
facílimo, ninguém ia notar.
Ninguém ia notar.
Mas a gente tava até conversando disso, que seguido acontece de alguém vir falar uma coisa com uma de nós e a outra já sabe, porque a pessoa já falou com a outra antes e a gente tava junto, ou já
Sim,
foi
o Júlio tava
comentado.
tipo, pô, a gente podia jogar não sei o que, eu, a Renata não pode. Tipo, eu não respondi que eu não podia, porque eu podia, mas a Renata não podia, eu sabia que a Renata não podia. Eu sei as agendas da Renata e da Mônica,
É
assim.
isso, né? É
É isso.
isso.
E do Fred também, no caso, a diferença só que é do Fred e o Fred não sabe. Mas é porque a Mônica e a Renata sabem as delas. Mas enfim, Renata, hoje a gente tá aqui pra fazer o Curious Cat, mas antes tu tem uma caquita que tu disse que era muito engraçada, então bora pra caquita.
É o seguinte, jogando Brindlewood Bay, qual era o mistério, tá? Era um casamento muito chique, de gente muito chique, e aí o noivo apareceu morto. Tipo, ele foi atirado do alto de uma escada, assim, pá, caiu, assim, no chão, se estatelou. E aí elas começaram a investigar o mistério. E uma das coisas que elas descobriram é que o noivo tinha um hobby que ele era artista. E aí tu pensa, ah, ele era artista, então ele era, sei lá, pintor, escultor, né, músico, alguma coisa assim. E ele era, só que ele tinha uma musa curiosa, que é aquela coisa, né, da galera inventando as coisas e tal, quando elas vão descobrindo, incrementando a cena. E acabou que ele era um artista que fazia muitas esculturas e pinturas do Pateta.
Claro, por que não? É por isso que eu amo contar a história de forma colaborativa e não ter a história. Porque sozinha, eu nunca ia pensar num Kiko que tem como hobby fazer esculturas do Pateta. Mas não é incrível? Assim, como narrativa sozinha, se isso fosse um filme, uma série, um livro, talvez todo mundo ia achar, tipo, galhofa demais, tipo, bobo, qualquer coisa. Mas no RPG é perfeito, é incrível, é uma história que tu vai lembrar por muito tempo. É a definição de uma caquita.
Sim. Também elas encontraram como pista um daqueles, sabe aqueles canudinhos que tem formato de piroca? Porque o cara ia casar, teve uma
Sim.
despedida de solteiro e tal.
Aham.
E aí teve esse canudinho em formato de piroca. E aí, por algum
Eu quero
motivo, isso se
saber
misturou.
quantos ouvintes do Caquitas estão neste momento pesquisando canudinhos em formato de piroca, porque eles não sabiam. Esses cuidados, tá? Sim, se o negócio de pesquisa segura tiver liberado, muita coisa pode vir nessa busca aí. Só ficou o alerta.
É, né? Acontece. E aí isso se misturou, enfim. E aí eu sei que é o seguinte, tá? Elas resolveram o mistério e a família do noivo, muito grata, deu de presente para elas uma escultura do Pateta. Só que não é uma escultura normal do Pateta. É uma escultura do Pateta de pau duro. Porque sim.
Entendi. A minha mente, que é um pouco mais. Tipo, eu tinha pensado isso, mas eu pensei, não, pode ser que seja só uma escultura do Pateta feita de canudinho de. Sabe, pra reutilizar o
Não, não.
canudinho. Perfeito.
E aí, o que elas fizeram? Elas decidiram que esse agora é o símbolo do clube do livro delas, tá? E aí,
Perfeito.
o próximo caso que começou vai ser numa feira que tem na cidade. E elas têm a barraquinha delas ali da feira, para convidar as pessoas a participar do clube do livro e tudo mais. E aí, elas levaram a estátua do Pateta Pintudo.
Claro, claro que elas levaram. Velhas são presas por
Isso.
atentado ao pudor.
Exato. A prefeitura disse, ó, até pode deixar, mas deixa o elemento meio embaixo da mesa, assim, da bancada de vocês, elas tiveram que posicionar o Pateta, é uma estátua grande, de forma que a piroca dele fique embaixo da mesa, só que a mesa tá bamba. Enfim, é um negócio
Enfim,
incrível, assim.
enfim. É
e
isso.
E agora é isso, elas têm o Pateta Pirocudo.
Se o Pateta Pirocudo não convenceu a vocês a dividir a narrativa com os jogadores de vocês, eu não sei o que vai. Sinceramente, sim, eu não sei o que vai.
Mas tem uma outra camada dessa caquita que eu acho que o Pateta tá me perseguindo agora. Porque eu tava procurando um chinelinho pra comprar, porque o meu chinelinho de ficar em casa já tá todo cagado, eu quero um novo. E nessa pesquisa apareceu pra mim pantufas do Pateta. E não só aquelas pantufas que é a cara do Pateta, é uma pantufa com uma estampa muito esquisita do Pateta, porque é tipo o busto do Pateta, só que de costas e escrito Goofy, né, que é Pateta em inglês. E... é isso, essa é a pantufa. E aí eu só mandei pro grupo de Brindlewood Bay, tipo, ó, tá aparecendo aqui.
Eu tô triste agora que eu não lembro da música do filme do Pateta, porque a trilha sonora do filme do Pateta é incrível, mas eu não sei cantar nenhuma delas. Então, assim, se vocês estão cantando a trilha sonora do filme do Pateta, um abraço aí pra todo mundo. Pra quem
you
é
gotta
velho.
Stand out above the crowd. Não sei o que, shout out loud. Eu amava esse filme. Eu tinha fita.
Não, esse filme é incrível. E essa trilha sonora é incrível.
Sim, é Stand Out o nome da música, inclusive. A principal tem duas, né? Tem essa e tem a do final. Enfim, sim, é ótimo.
É ótimo. Mas, ótimas também são as perguntas que a gente tem no nosso Curious Cat, eu tenho certeza. Eu vi alguma delas, não. Mas eu confio em vocês e no julgamento da Renata, que se tiver alguma que não é ótima, ela não vai ler, nem vou ficar sabendo.
Então, bora lá. A primeira delas, ela é uma sugestão de pauta e não uma pergunta, mas eu acho legal a gente falar dela aqui e porque eu acho que ela é meio difícil, tá? Mas é interessante, é o seguinte, a ideia seria um turno de mecenas em que tem algum tema que a gente escolhe e a gente pergunta pro grupo para as pessoas mandarem a sua resposta, tipo, jogos que vocês estavam empolgados, mas depois acabou não sendo tão legal, e aí as pessoas mandariam os áudios e a gente comentaria o assunto também, baseado já nos áudios que as pessoas mandassem.
A primeira coisa que eu tenho a dizer é que esse episódio só sai se o Forge editar ele. Eu não vou editar ele.
É, o primeiro ponto é a dificuldade de edição. Eu acho que é uma ideia muito legal. Mas o Caquitas, ele funciona. Pra vocês terem uma ideia, a gente não é assim sempre. Mas estamos gravando hoje, quinta-feira, pra sair amanhã, sexta-feira.
Isso.
Então é muito difícil a gente depender de respostas de outras pessoas sempre, assim, pra gravar, porque às vezes o nosso cronograma tá uma bagunça e a gente tá gravando de um dia pro outro, dois dias pro outro, é uma doideira.
Mas e se a gente fizer algo assim com participação dos mecenas pro Caquita 600, já que o 500 a gente tem alguma ideia, né? Inclusive temos que agilizar ela, agora eu acabei de me lembrar que a gente falou, e aí a gente nunca mais voltou.
É, né? Mas seria legal, eu acho que a gente pode fazer até um esquema de, tipo, dê o seu depoimento sobre o Caquitas e sobre alguma coisa legal que tu levou do Caquitas pra tua mesa.
Isso, foi isso que eu pensei, tipo, qual a coisa que tu ouviu, o que que tu ouviu no Caquitas que ficou contigo, ou porque, tipo, foi muito bizarro e engraçado e tu ainda ri disso, ou porque foi útil, ou porque, sei lá, que tu odeia, enfim, não, mentira, não tem espaço pro ódio. Ninguém nos odeia.
É verdade. Mas, enfim, é uma pauta legal, mas eu acho que ela funciona, assim, melhor para um especial do que algum programa recorrente, algo assim, porque senão fica difícil. Até porque, nem sempre os microfones são, assim, muito bom, ou tem uns ruídos de fundo que não dá pra limpar, às vezes o áudio não fica tão legal. Então, se é um programa especial, a gente tem mais tempo de contratar alguém que sabe mexer com isso e pode deixar as coisas com uma qualidade melhor também, né?
Sim, e a gente não vai ter o trabalho, que também é uma parte muito importante.
Sim.
Porque eu ia ter muito trabalho e não ia ficar bom. Essa que é a grande tristeza da coisa toda. Mas, Renata, eu queria dizer que eu tô aqui sentada tomando meu café enquanto tu me faz perguntas, eu tô me sentindo num talk show, assim, continue.
Perfeito. A próxima pergunta, então, é três sistemas que vocês gostariam de estar jogando caso a falta de tempo e o cansaço mental não existissem.
Eu não sei se eu tenho... Porque tem sistemas que eu, sei lá, eu descobri há pouco e tal, e eu ainda não montei mesa. Mas, em geral, se eu quero muito jogar um sistema, eu dou um jeito. É um Tetris de agenda violento? Às vezes eu jogo com menos frequência do que eu queria? Sim. Porque, por exemplo, eu tô tentando agilizar... Eu tô querendo jogar pelo menos uma one-shot de Cyberpunk, porque eu quero... explodiu um shopping aqui, que é um dos prédios mais feios de Porto Alegre. E ele é todo neon, então eu quero jogar essa aventura. Eu quero jogar o meu Brindlewood Bay, o meu hack de Brindlewood Bay, que eu ainda não tive tempo, mas eu também não terminei ele. Eu quero jogar Rebel presencial e ainda não deu pra agilizar tudo, porque presencial é um pouco mais complexo, mas eu tenho a ficha da nave, então eu preciso jogar, né, os dados, eu preciso jogar presencial em algum momento. Mas sei lá, não tem nada assim que tipo, ah, eu quero muito jogar e eu não agilizei. As coisas que eu queria muito jogar, eu montei a mesa e eu tô jogando. Eu tô jogando 2 meses de Rebel já.
É, eu até tenho alguns jogos que eu gostaria de tá jogando, mas eu tô muito perto do limite de mesas que eu consigo ter de forma confortável. Porque eu tô com algumas outras coisas, sei lá, eu também tô jogando Baldur's Gate quinzenal, por exemplo, com a galera, que a gente tá jogando no modo honra. Então é mais uma coisa que toma horário. Uma das minhas noites agora eu não consigo jogar porque eu dou aula, eu tô dando aula pra um americano, então o fuso horário é 5 horas pra trás pra ele, né? Então a aula começa às 11 da noite, aí atrapalha também os RPGs e tudo mais. Então eu tô num limbo, assim, em que eu não consigo colocar muito mais mesa além do que eu já tenho. Dito isso, eu queria muito jogar uma mesa de Rebel, que a gente tá vendo de sair uma mesa presencial de Rebel, então espero que este seja sanado em breve.
Pois é, essa aí tá encaminhada.
Isso,
todo
tá encaminhada.
Mundo quer
vai
muito.
Sair, vai sair.
Eu acho que talvez ela não saia com a frequência que todos nós gostaríamos, mas o presencial complica um pouco isso também e tudo
Sim.
bem, a gente tem que... Eu acho que talvez um dos grandes segredos de jogar tantas mesas seja, tipo, ver o que dá pra fazer e tentar conciliar o máximo dentro disso, sabe? E aceitar que, tipo, pô, eu adoraria estar jogando Rebel semanalmente toda, sabe, presencial, mas é totalmente fora da minha realidade, então...
Sim.
Se eu vou jogar uma vez por mês presencial, tá bom, tô feliz.
Eu queria jogar também mais do Aegon. E aí, por mim, tanto faz. Eu acho que eu até preferia amarrar uma mesa de Aegon, assim, que... Vai, porque eu narrei várias one-shots, assim, eu não narrei nenhuma campanha de Aegon que as pessoas ficaram com os mesmos personagens e foi desenvolvendo. Porque tem toda uma parada de favores dos deuses e essa relação aí que não dá pra invocar muito, não dá pra elaborar muito nas one-shots. E eu acho que seria interessante, assim, de brincar. Então o Aegon é um sistema que eu queria ter uma campanha rodando. Quem sabe, eventualmente, numa das mesas de mecenas, alguma coisa assim, o pessoal pilhe, enfim. Eu acho legal.
Sim.
E eu queria muito estar jogando Avatar Legends. Um dia eu ainda vou jogar Avatar Legends, alguém vai narrar pra mim. Eu joguei só a aventura do Fast Play e eu joguei em live e tal, então foi outra vibe. Mas eu queria uma campanha de Avatar pra eu jogar, fazer minha bonequinha e tal. E queria muito, mas não temos tempo e eu acho que não tem ninguém pra narrar pra mim, não sei. Ninguém bateu aqui na minha DM e disse, Renata... Avatar Legends.
Uma pessoa que mais narra pra ti, eu vou ouvir isso sem culpa e não me sentir compelida a narrar.
Não é nem uma indireta pra ti.
Eu sei que não é uma indireta pra mim. Eu estou deixando isso claro pros ouvintes, porque eu sou a pessoa que mais narra pra Renata.
É verdade.
Então, se tem uma pessoa que a Renata não tem como dizer, ai, nunca narra, sou eu, entendeu?
Mas o Fred podia narrar um Avatar Legends pra mim.
Olha aí, ninguém na minha vida, assim, das pessoas, meus amigos, pode chorar isso de a Paula não narra pra mim. Que
isso
eu
é
sou uma narradora compulsiva. Inclusive, se o Júlio não quiser narrar a mesa de Rebel, eu narro. Se ele quiser narrar, eu jogo também. Mas eu tô sempre de boa pra narrar, se ninguém quer narrar.
Bom, a próxima pergunta, então, ela é um pouco ligada a essa, mas não tanto. Ela é o seguinte. Vocês têm paixão platônica por algum sistema? Algo que sempre quiseram jogar, mas parece distante de acontecer no momento. Beijo, Caquitas Rainhas, Capitalismo Nadinha.
Depois disso não tenho nem muito o que dizer, mas eu acho que junto com a resposta da outra, eu acho que não. Não tem nada assim que eu tenha só lido e não jogue, sei lá, ficado com vontade de jogar e não jogado.
Uhum.
Pelo menos um pouquinho.
Eu tenho um, que é o Moonlight on Roseville Beach, que é um sistema gringo que eu apoiei no Kickstarter dele lá. E eu só li ele por cima, nem tive tempo de realmente ler ele inteiro. Mas ele tem uma vibe, assim, tipo, cidade pacata também. Só que as pessoas que, né, as personagens, elas têm uns poder meio chululístico. meio bruxaria e tal. Enfim, parece um negócio, assim, de uma fantasia urbana interessante, assim. E é um jogo super queer, inclusivo, diferentão, assim. As ilustrações dele parecem aquelas ilustrações mais antigas com... Esqueci o nome. Como é que é quando tu pinta com as bolinhas?
Pontilhismo?
Não, quadrinho antigo. Que usa as bolinhas pra pintar, tem um nome.
Ah, tá. Não, não, não. Tá, entendi o que tu tá falando agora. Não
eu
sei.
Sei o nome, mas eu esqueci.
Uhum.
Mas é com isso. Reticulado, Renata do passado. É reticulado, me lembrei. E é muito bonito. Eu acho foda. Tem disso e tem umas ilustrações mais vintage. Enfim, é bem legal, bem bonito o jogo. E eu fiquei super curiosa de jogar, mas... É aquela coisa, não deu o momento de eu parar, sentar, ler e realmente botar em prática o jogo.
Perfeito.
A próxima pergunta é, solteiras? E deixe-me responder.
Essa pergunta é da Renata. Eu vou responder rápido. Não, agora é a tua resposta, Renata.
Não, não, não. O Caquitas, na verdade, ele existe num trisal, que somos eu, a Paula e o Fred. Mas cada parte desse trisal tem suas competências. Então, por exemplo, a Paula e o Fred são a parte ali do trisal, entendeu? Já eu e a Paula são a parte do Caquitas, do trisal. E eu e o Fred somos a parte que vai ver o filme do Batman juntos.
Exato.
Não,
mas tu também é a parte solteira. Tu também é a parte solteira do trisal.
Isso, brincadeiras à parte, nós não somos um trisal de verdade. A gente só brinca, porque a gente faz muita coisa junto, a gente tá sempre junto.
Sim, sabe aquele negócio de, ah, eu queria muito que a minha melhor amiga se desse muito bem com o namorado? Cuidado com o que vocês desejam.
Sim.
Entendeu? Quando eles, tipo, ah, não, vamos fazer alguma coisa hoje? Não, 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 porque eu vou jogar, vou matar nazista com a Renata. Eu, tá bom, né?
É, ué. É isso. Cada um com seus programas.
Exatamente. Sério, é muito comum que eles tenham programas, os dois, que não é que eu não sou incluída, é que, tipo, não envolvem coisas que me interessam.
É, não tem então, nada a ver com a Paula. A gente faz o nosso esquema, se tem a ver com a Paula, a gente convida a Paula. Inclusive, o Batman não foi convidada, não foi porque não quis.
Não, é porque eu não podia, eu tava aula.
Ah! Mas, dito isso, sim, eu estou solteira. Então, mulheres, por favor, mandem mensagem na minha DM. Homens não. É isso.
Perfeito. Homens mandem pix pra financiar os dates da Renata.
Boa. Pix pra onde? Pra caquetaspodcast@gmail.com.
Inclusive, qualquer homem que estiver se sentindo muito culpado, assim, nossa, eu sou muito homem, que horror. Manda um pix pro Caquitas pra aliviar a consciência de vocês.
Perfeito. Mas a próxima pergunta é, existe a chance de vocês abrirem mais mesas pra apoiadores em um futuro não muito distante?
Cara, não, é muito difícil conciliar, pelo menos pra mim, duas mesas mensais já é muito complexo, assim, de achar agenda e horário e montar e fazer. É bem complexo, assim, de ter mesa de mecenas. Eu queria, assim, ter mais mesa, dar um jeito pra mais pessoas poderem jogar e tal, mas é complicada a agenda, assim.
É.
E até porque essas mesas, elas têm uma, tipo, sei lá... Elas não são tão tranquilas de narrar. Então, tipo, ah, eu tenho que estar com as coisas preparadas, eu tenho que ter lido coisa do sistema. Não é que nem, tipo, é muito mais tranquilo se eu for narrar pros meus amigos e eu tô, tipo, de saco cheio, cansada, eu não preparei bosta nenhuma e eu tô com dor de cabeça, eu narro e não, sabe? E vai ficar tudo bem, porque se eu não der o meu melhor, eu tô com meus amigos e a gente tá jogando de boa. Eu amo muito o pessoal, os apoiadores que jogam com Caquitas, mas eu não consigo desassociar o fato de que essa é uma mesa, tipo, que eu tenho uma responsabilidade diferente. Eu não tô ali... Sei lá, eu tô ali numa posição diferente. Eu fui contratada pra narrar aquela mesa. Eu tenho mais responsabilidade quanto a ela. Então, eu não tenho como assumir mais responsabilidade do que essas duas.
Eu concordo com tudo que tu falou. E eu ainda adiciono que, pra mim, como eu sou uma pessoa que prefere jogar, narrar, quanto mais mesa eu tô narrando, mais isso pesa um pouco pra mim, assim. Porque eu tenho que preparar mais coisa, eu tenho que desprender mais tempo pra isso e tal. E não é que eu não goste, né? Eu gosto também de narrar. Tanto que eu falei que eu queria narrar uma mesa de Aegon e tal. Mas, querendo ou não, é uma coisa que me pesa. E eu também não tenho condição, assim, já é difícil conciliar duas, conciliar uma terceira, eu não sei se seria possível, assim, porque às vezes é doideira, marcar essas mesas é doideira.
É porque a gente tem um horário que não é tão flexível assim, né? Porque, tipo, tem outras mesas, tem outras coisas. Sim. Às vezes tem viagem, coisa, tipo, eu já tô indo pra junho.
E querendo ou não, a maioria das pessoas só pode jogar final de semana, porque trabalha dia de semana, tem que dormir cedo, chega cansado.
Sim.
Ou então tem alguma, sei lá, tem outros compromissos, tem filho pra cuidar, tem, enfim, vida adulta. Sim. Pra gerir, né?
É, e aí eu já tenho toda uma organização pra tentar marcar as duas mesas para o mesmo final de semana, né? E nem sempre dá. E aí, imagina, se tiver três mesas, daqui a pouco não sobra final de semana que não tem coisa do Caquitas, assim.
É.
Por mais legal que seja jogar e tudo mais, a gente, né? Assim, a gente merece ali um tempo livre de não fazer nada.
Sim. Mas dito tudo isso, eu andei pensando esses tempos e eu não cheguei a uma conclusão. Mas eu andei pensando se não tem como fazer alguma coisa de, ao invés de ter mesas fixas, ter uma coisa que é um pouco diferente, tipo, ah, é um nível de apoio que é um pouco mais barato, mas tem uma mesa mensal que vai jogar quem pode, e aí na próxima mesa joga quem pode de novo, mas um grupo diferente de quem pode, e aí vai alternando, assim, e aí não se joga todo mês, mas se joga, enfim... Mas não sei, não cheguei a uma conclusão de se isso é bom, se isso é fazível, quão prático é. Não sei.
Teria que pensar. Mas eu acho que uma coisa interessante da gente saber é... Se tivesse mais apoio de jogado, Caquitas, quem teria interesse? Porque eu também não sei, existe mais uma mesa inteira? Existe gente o suficiente pra justificar fazer este novo apoio? Eu acho que, tipo... Se vocês queriam, talvez ter uma lista de espera, alguma coisa pra gente pensar, assim, porque...
É, podem mandar na DM minha, DM da Paula, e aí...
Só que, assim, se vocês de fato fossem fazer, né? Porque lembra que, tipo, tem que pensar financeiramente, tem que pensar várias coisas. Então, assim, se vocês realmente gostariam de estar neste apoio, manda pra gente saber, pra gente poder... pensar se tem algo que a gente pode fazer, algum tipo de rotação, alguma coisa assim, para um futuro. Mas tem que ser, né? Assim, não, eu quero, eu já pensei sobre o assunto, pra gente poder pensar seriamente sobre isso.
Uhum. Se vocês pudessem apagar pra sempre um RPG do mundo, qual RPG seria?
Poxa, eu não sei se eu apagaria nenhum RPG. Eu não apagaria nem o D&D, nem o Gantz eu apagaria.
Sabe que eu tava pensando nisso esses dias, acho que foi ontem mesmo, que o pessoal no grupo do Caquitas tava falando que vai sair uma edição lá do RPG de Hora da Aventura, e que antes eles tinham um RPG que tinha um sistema próprio, bem legal e tal, e agora ele vai sair pra 5E, e aí a galera tava triste. E eu tava pensando, eu quase escrevi e mandei, eu achei essa pergunta muito curiosa, que parece que ela leu a minha mente. Mas eu quase mandei no grupo que eu queria que o D&D não existisse. Se um gênio aparecesse na minha casa, eu ia pedir que o D&D não existisse. Mas aí eu pensei... Aí o padrão ia ser, sei lá, o GURPS. Sempre ia ter um vilão, entendeu? É aquela história de que se tu elimina um vilão, alguém vai tomar o lugar dele no status quo. Então se não fosse o D&D, ia ser o GURPS...
Ah, e sei lá, se não existisse um RPG mainstream grande que tivesse chamado muita atenção e várias pessoas estivessem jogando, Fred não teria voltado a jogar RPG e eu não teria voltado a jogar RPG. Então, sei lá, eu dificilmente eu gostaria de apagar algo da existência, assim. Eu acho que tirando o episódio 9 de Star Wars, não tem nada que eu, tipo, nenhum tipo de mídia que eu diria, não, eu, se eu pudesse, eu obliteraria isso da existência. Eu não ia obliterar nem Coringa.
Nem The Big Bang Theory.
Nem Big Bang Theory. Porque, sei lá, tá lá, algumas pessoas gostam, e bem ou mal, serve pra, tipo... outras coisas depois, sabe? Tem gente que começou a carreira lá, que depois vai fazer coisas interessantes. Sei lá, eu não tenho essa coisa de... Eu só apagaria realmente o episódio 9 da existência, porque o episódio 9 merece ser apagado da existência.
É.
Inclusive, na minha mente, eu apaguei ele já. Eu finjo que ele não existe.
Perfeito.
O Star Wars acaba no episódio 8. Inclusive, nos Estados Unidos vai rolar uma maratona dos 9 filmes agora... em algum momento de maio, que é o mês de Star Wars, e se vier pro Brasil a maratona, eu de fato, eu pagaria a maratona inteira, levantaria no final do episódio 8 e ir embora. Se tiver no Brasil, eu vou fazer isso. Eu vou, tipo, levantar quando acabar o episódio 8 e ir embora como se tivesse acabado os filmes.
É, né? Eu fico pensando que eu não consigo também apagar coisas da existência, porque eu tenho um pensamento muito de pessoa que vê Doctor Who e, ah, se eu apagar uma coisa da existência, quais são as consequências que essa coisa vai ter, né? Enfim, eu viajo e aí eu penso, exatamente. Ah, melhor não mexer. Melhor não mexer.
Por isso só que eu... A questão é que eu odeio o episódio 9 o suficiente que eu arcaria com as consequências. Essa que é a questão.
Perfeito, perfeito. Bom, a próxima pergunta é... Qual personagem de RPG foi o favorito de vocês?
Pergunta difícil.
Eu tava pensando aqui que eu não sei dizer um personagem favorito. Até porque depende muito da época. Principalmente se eu tô jogando com aquela personagem, eu tenho um apego maior e aquela história tá se desenvolvendo. Então eu tenho uma curiosidade de saber pra onde aquela personagem vai e tal. Mas pensando assim, num geral... Eu sempre tendo a gostar mais das minhas personagens que são moralmente dúbias. Ou ruins mesmo.
Se eu for responder essa, eu vou ir pra esse lado também. A gente... É isso, né, Renata? Eu estou rindo maleficamente aqui, imaginem.
É, mas, ah, então, sei lá, a irmã Annabelle, que era a minha freira lá do Hunter the Video, que ela tava lutando contra os monstros, mas ela era uma pessoa mega fanática religiosa... que seguia aqueles dogmas de um jeito muito, enfim, firme e horrível. Tem a Iena, que a gente já contou mil vezes aqui, da Iena. Tem até a minha personagem de Sétimo Mar agora, que ela não necessariamente tem uma moral dúbia, porque ela não faz o mal, afinal, ela é uma personagem de Sétimo Mar, então ela tem que ser heroína, né? Ela não pode ser ruim, senão dá merda. Mas, ao mesmo tempo, dentro do que o Sétimo Mar permite, ela é uma personagem que tem uma moral dentro do cenário, ela tem uma moral meio dúbia, assim, em que ela tá meio que tentando fazer coisas que ninguém deveria fazer.
Sim. Eu fiquei pensando assim, porque nesse ponto a gente é bem diferente, porque eu não sou uma pessoa focada em personagem, é um dos motivos pelo qual eu gosto muito de narrar, porque a história e a maneira como a história vai ser contada é mais importante. Então eu tava pensando que as personagens que me vêm à cabeça quando tu faz essa pergunta, elas... são personagens que acabaram sendo muito central pra história. Porque eu concordo, a Gary, que é a personagem, né, a esposa da Anna, ela é uma que me chama atenção também, porque a gente jogou muito tempo. E a história foi muito focada, né, nelas duas e no relacionamento e tal. Então, eu acho que quando isso acontece, acaba me forçando um pouco a desenvolver mais a personagem. Mas eu também diria minha personagem de Sétimo Mar, porque ela é uma personagem que eu já tentei jogar com ela várias vezes. E finalmente agora ela tá indo numa mesa. É uma personagem que eu tenho muito background pra ela, pra desenvolver, que normalmente eu não tenho. As minhas personagens, elas, sei lá o que vai ser delas. Mas essa personagem eu tenho todo um background, toda uma história, toda uma ideia de quem ela é na minha cabeça que eu ainda quero desenvolver. Mas... se eu tivesse que escolher uma única, tu sabe quem eu responderia, né, Renata?
A Miriam.
A pior de todas. E eu acho que faz muito sentido ser a Miriam. Porque a Miriam, ela não é a minha primeira personagem que eu fiz pra jogar RPG, mas ela meio que é. Porque ela é a segunda personagem que eu fiz. Só que a primeira personagem que eu fiz, sabe aquela personagem que tu não sabia o que tava fazendo? Eu não tinha lido direito o livro, eu não tinha jogado, eu não sabia o que esperar. Então eu montei uma personagem meio que, tipo, ela é um pouco minha, mas ela também é um pouco do que a galera me ajudou a fazer. E ela é meio que uma personagem tutorial, eu aprendi a fazer personagem, a jogar RPG com ela e tal. Mas ela não tem, sabe, ela não tem uma personalidade, eu não criei tanto ela. E como a Miriam, ela é a primeira personagem que eu criei, de fato, a personagem, eu pensei na história dela. E a história dela foi tão legal que muito da aventura girou em torno dela. Eu acho que a maior parte da aventura girou em torno da personagem dela e do personagem do Felipe e tal. Ela ficou muito marcada pra mim. Ela é uma das personagens que, tipo... se eu tiver que saber a voz da... eu sei a voz da Miriam, como eu não sei a... eu não seria capaz de voltar na voz da maioria dos meus personagens, assim, sabe? De saber exatamente o que eles fariam e de me colocar na posição dele. Eu tenho um nível de imersão com a Miriam que eu não tenho com os outros personagens. E eu acho que faz muito mais sentido porque depois da Miriam eu me dei conta que essa não é a parte que eu mais gosto. E eu acabo me distraindo mais com outras coisas, mas... quando eu joguei com a Miriam, eu ainda tava muito focada. Tipo, não, essa é a minha personagem, isso que eu faço. Eu não sabia o suficiente do jogo pra brincar com o resto. Então, eu me apeguei muito a ela. E a Miriam era uma delícia, né? Porque ela era, tipo, a Cersei Lannister querendo, tipo, basicamente, com a aparência da Furiosa e querendo, basicamente, destruir a tudo e a todos pra ser rainha do reino. E foi o que ela fez. E ela sofreu as consequências disso. Mas, no meu coração, um dia ela voltou e tomou o reino todo pra ela.
Errada não tá, né?
Errada não tá. Assim, ela só queria o cara dela de direito, segundo vozes da própria cabeça.
Perfeito. E uma última perguntinha rápida pra encerrar, que é... Por que vocês escolheram o formato podcast?
Porque vídeo é muita mão e escrever é dor e sofrimento. essa é a minha resposta. Que, tipo, vídeo dá muito trabalho pra editar. Tu tem que, tipo... Bem ou mal, sei lá, eu gravo caquetas de pijama, às vezes, aqui, sabe? Tipo, derretendo na minha cadeira. Se eu fosse fazer vídeo... Ah, não, mas tu pode gravar vídeo de qualquer jeito. Mas aí não vai ter audiência. Tipo, vídeo, tu tem uma certa... Pelo menos uma postura que tu tem que estar no vídeo. Tem que arrumar a luz, tem que arrumar a câmera. Editar vídeo é, tipo...
Tu tem que ter uma câmera, né? Começa por aí.
Sim, o equipamento é mais caro. Que a gente também teve que comprar microfone e tal, mas é um equipamento bem mais de boa de ter, né? E de enganar enquanto tu não tem.
Até porque pra vídeo tu também tem que comprar microfone e mais a câmera.
E mais a câmera. O software de edição de vídeo é muito mais pesado pro computador. Ele é muito mais difícil, assim. Se a gente fala uma merda, tipo, tu vai lá e corta. No vídeo não é tão simples fazer corte, emendar. Às vezes eu emendo a nossa fala na metade. Tipo, eu pego uma metade do que a gente falou e metade da outra coisa e funciona. E no áudio, tipo... Sei lá, só quem tem editores de áudio nos ouvindo devem notar, mas a maior parte das pessoas não tá prestando tanta atenção e não vai notar. E escrever é algo que, pra mim, demanda muito tempo. Eu gosto muito de escrever, mas eu escrevo muito pouco, porque... Escrever, eu não sei, escrever é muito definitivo. Eu fico obcecada por cada palavra do que eu escrevi, eu reescrevo, reescrevo, reescrevo. Então, eu acho que se eu tivesse um blog, ia ser
muito
difícil.
Nunca sai o texto, sim.
Ia ser muito difícil manter a frequência, porque escrever, pra mim, parece que um pouco da minha alma fica em cada texto que eu escrevo. E falar, não sei, falar é de graça, gente. Eu só abro a boca e falo, eu tô falando o tempo todo, então eu acho que era uma escolha natural.
Eu não fiz essa escolha, foi a Paula que fez, ela disse, ah, quero gravar um podcast de RPG e tal. Eu falei, tá. E aí eu fui gravar.
Na verdade, tu fez a escolha do RPG, porque eu disse, eu quero gravar um isso. Podcast, eu não sei sobre o quê, talvez sobre isso, talvez sobre RPG, e a Renata disse, se for sobre RPG, eu quero fazer junto. Aí a decisão foi tomada.
Isso. Então, assim nasceu o Caquitas. E é isso, mas eu concordo com todos os motivos que a Paula escolheu, eu não teria saco pra ficar, arrumo o quarto, ajeita não sei o que e tal, pra gravar vídeo. Eu não tenho condições de ter um cenário em que estaria sempre, enfim, pronta as coisas. Eu não tenho esse espaço, eu teria que criar esse espaço na minha casa, eu não sei se, sei lá, não seria prático.
Eu tenho impressão até que conseguir público de vídeo é mais difícil, porque podcast é um negócio que as pessoas escutam fazendo coisas. Então, eu não sei. Eu acho que eu tenho que ser menos interessante em áudio, entendeu? Porque eu não preciso de toda a concentração da pessoa. O vídeo não. Tipo, não, mas eu ponho o vídeo no YouTube enquanto eu tô fazendo coisa. Sim, mas tu vê vídeo no YouTube enquanto tá lavando a louça, enquanto tá pegando o ônibus, é mais raro, sabe? Quando tá limpando a casa. O Caquitas tem essa vantagem, assim. O Caio tava comentando antes da gente jogar, assim, de quanta coisa da vida dele é feita porque tem Caquitas. Eu disse, de nada. E é isso. Então, se vocês aí também, a vida de vocês só funciona, em parte por causa do Caquitas, que é um dos podcasts, porque o Caquitas, né, tem a frequência, a gente tá sempre lá. Então, duas vezes por semana, a pessoa é obrigada a lavar a louça, ou arrumar a casa, ou fazer comida, entendeu? Se a pessoa, no resto da semana, ela tá vivendo a sanduíche com a casa, com a pilha de louça e a casa na desgraça, quarta e sexta, ela se motiva a fazer alguma coisa, então de nada.
E era isso para as perguntas de hoje. Ficaram perguntas, se a sua pergunta não foi respondida por uma questão de tempo de episódio, e ela será respondida no futuro. Dito isso, mandem mais perguntas, porque esses programas são muito gostosos de fazer. São pequenos comentários sobre coisas mais pontuais que não dariam programas inteiros, mas que dão papos legais. E quem quiser participar ativamente da comunidade do Caquitas, fazer parte do nosso grupo, vem se tornar um mecenas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser fazer uma parceria comercial com a gente, pode mandar e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar direto conosco, mandar sugestão de pauta, comentários, vocês nos encontram nas redes sociais, como Caquitas Podcast, ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.